E nessa manhã meditaremos no primeiro verso do capítulo 3, dando sequência à meditação no livro que Deus inspirou o profeta a escrever, Jonas. Nós vamos ler e, numa breve oração, também nos comprometer em responder algumas perguntas diante do Senhor, e eu queria fazê-las para que você possa ler, já pensando em como responder ao Senhor após meditar nessas palavras, nesse pequeno verso que recomeça a história, a narrativa do profeta. Você já ouviu a voz de Deus? Essa é uma pergunta simples. Você já ouviu alguma vez na vida a voz de Deus? E a resposta pode ser sim ou não. E se for não, ela não termina. Se for não, por que não? E a segunda pergunta, você quer ouvir a voz de Deus? Também a resposta pode ser sim ou não. Mas se for sim, não termina. Se quer ouvir a voz de Deus, por quê? Deseja ouvi-lo? Com qual intenção quer tanto que Deus fale contigo? Jonas, no capítulo 3, no versículo 1, a história recomeça e o narrador nos conta. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo... Eu vou ler o versículo 2, mas meditaremos apenas no verso 1. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo... Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Então vamos orar. Senhor, mais uma vez estamos aqui num culto em que dedicamos ao Senhor a nossa atenção, nossa energia, o nosso tempo, por reconhecer que é um dia que o Senhor nos pediu para que interrompêssemos nosso trabalho, o nosso cotidiano e oferecêssemos ao Senhor um dia sagrado, um dia dedicado, e junto dessa dedicação também oferecesse adoração, exaltação, sacrifícios e reconhecimento da Tua voz. E é isso que estamos aqui a fazer. Dedicamos esse culto e ofertamos ao Senhor tudo o que fizemos até aqui, mas agora queremos ofertar nossa atenção à palavra do Senhor, pois, de fato, desejamos ouvir o Senhor. Fale conosco. Desperte em nós o interesse de ouvi-lo cada vez mais e com maior profundidade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Em nossa meditação, em Jonas, o versículo é muito simples. É uma voz do narrador que retoma a história que estava contando. É muito simples compreender que a história não somente é contada, recontada, iniciada, mas também segue o mesmo produto da primeira parte da narrativa. Então, o primeiro capítulo de Jonas conta a história de como ele, ouvindo a voz de Deus, decide fugir de Deus e vai parar no fundo do abismo. A história não termina ali, como poderia ser uma história trágica na vida de Jonas. Um homem que, ouvindo a voz de Deus, desejando fazer o contrário, desce cada vez mais até o fundo do abismo e essa foi sua história. E termina assim a sua vida. Mas lá no fundo do abismo, um milagre acontece. O Jonas reconhece que estava no caminho errado. Se arrepende. Deus, milagrosamente, ouve a sua oração e restaura a sua vida e coloca ele novamente à praia. O peixe, no capítulo 2, termina vomitando a praia. E Jonas descobre que, milagrosamente, Deus lhe devolveu a vida. E agora, Deus, posso viver em paz? Não. Eu não trouxe você aqui e te devolvi a vida para fazer o que você quiser dela. Mas você não está arrependido? Arrependido é para fazer aquilo de que você se arrepende de não ter feito. Então vai e prega a mensagem que eu te digo. Então o narrador faz questão de dizer: Deus não mudou a mensagem, Deus não falou coisa nova e Deus não deu outra vida para Jonas, deu a mesma vida, esperando que ele a viva de forma diferente. Não deu outro nome, não deu outra terra, não deu outro povo, não deu outras condições. A mesma mensagem, o mesmo povo, a mesma missão, esperando que o Jonas faça diferente. Isso é um sinônimo de arrependimento na visão de Deus. E se Jonas está de fato arrependido, agora ele precisa cumprir e modificar-se à medida em que vai cumprir aquela mensagem, aquela missão. Então observe num resumo rápido, no capítulo 1, Deus fala com Jonas. Jonas foge para não pregar. Deus intervém no seu caminho, lhe enviando uma tempestade para que ele não chegasse ao seu destino. Jonas se arrepende com a conclusão da sua vida. É lançado no fundo do abismo e ora para mudar a sua realidade. Temos um salmo, que é uma oração, e no capítulo 3 retoma a narrativa dizendo que Deus fala com Jonas. Jonas sobe para pregar em Nínive. Deus intervém na vida dos ninivitas. Os ninivitas se arrependem, Deus os perdoa e Deus muda a realidade deles. O que ia ser, já não é mais. É bem uma simetria de um bom escritor que quer que todos nós percebamos a sua mensagem, mas num texto elegante, bem escrito, em grande harmonia de como foi contado, e com um salmo belíssimo no meio. Devemos reconhecer essa habilidade de Jonas. Agora, o que tem para nós quando começamos ou recomeçamos a narrativa de Jonas? Observe, verdades e novidades sobre a voz de Deus. É esse o tema do sermão nessa manhã. Verdades e novidades sobre a voz de Deus. Você deve se lembrar que há meses, que eu não me recordo quando, iniciamos a mensagem em Jonas e nós meditamos no primeiro verso. E o primeiro versículo diz exatamente isso. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Que diferença há com o versículo 3? Uma pequena diferença. Mas é a mesma mensagem. Então são verdades, e aquelas verdades que estudamos na ocasião devem se refazer hoje pela manhã. E se você ficar assim, mas pastor, você vai repetir a mensagem? Não vou repetir a mensagem toda por causa do tempo, porque eu tenho que também acrescentar aquilo que mudou. Mas a mensagem é repetida. Você diria, ah, mas eu quero mensagens novas. Então eu lamento decepcioná-lo, que Deus inspirou Jonas para repetir a narrativa, a mesma mensagem, e nós temos que respeitar aquilo que Deus inspirou Jonas a escrever. E se isso para você for um problema, eu devo alertá-lo de que Deus não está preocupado em te entreter com novidade. Muito pelo contrário, Ele quer te chatear com coisas antigas, com coisas que você já sabe e não vive. Então Deus faz questão de repetir, e repetir, e repetir, e repetir, de tal maneira que Ele inspirou autores a compor um texto que nós acreditamos que está concluído. E se você ler esse texto inteiro e estudar por completo, o que você vai ter que ler e estudar no ano que vem? O mesmo texto, a mesma mensagem. E se Deus lhe conceder 70 anos, você vai estudar o quê por 70 anos? O mesmo texto e a mesma mensagem. E ela não vai mudar. E Deus não está preocupado que a Bíblia se torne um entretenimento para você. Se torne um texto divertido de ler. Uma mensagem modificada que avança com o tempo. É a mesma mensagem desde o dia que ele a entregou àquele que escreveu. E nós devemos nos acostumar com isso. Que a mensagem não muda. Mas por que parece mudar? Eis a questão. Verdades e novidades sobre a voz de Deus. Em primeira instância, vamos pensar sobre as verdades, sobre a voz de Deus. Eu queria propor 4 notas em relação a isso que nós já meditamos quando observamos o versículo 1 do capítulo 1. Primeiro, Deus fala. E há uma reprise do narrador. Veio a palavra do Senhor exatamente quando veio naquele dia em que o Jonas decidiu não dar atenção. Veio novamente. Mas veio de que maneira? Da mesma maneira. Do mesmo jeito. Então nós podemos conceber e relembrar que Deus fala, isso é verdade. Deus falou com o homem. O que não é verdade é o interesse que todos os seres humanos têm em conhecerem um mundo místico. Há um desejo no coração do homem, sendo ele religioso, cristão ou não, de encontrar o misticismo. Mas no religioso? Só no religioso? Não. Homens que não acreditam em Deus, que não têm religião, sondam o universo, esperando que venha algum alienígena em alguma nave lá da escuridão, alguma mensagem, alguma frequência. E até hoje, nada. Milhões de dólares são investidos para descobrir se há vida fora do planeta e até hoje nada. E ainda assim tem gente que acredita. E vez ou outra me pergunta, você acredita em ET? Nem acredito, nem desacredito, nunca encontrei nenhum. Tem que esperar saber se ele é confiável ou não. Se ele me contar uma verdade, acreditarei. Se ele for mentiroso, eu vou acreditar. Mas por que você acredita nisso? Qual a evidência? Não, tem fotografia. Para fotografar ET, você tem que ser fotógrafo ruim e ter uma câmera péssima. Porque ninguém até hoje conseguiu tirar uma foto de um ET em que a foto esteja nítida e num ângulo perfeito com a verdadeira iluminação. Mas as pessoas ainda assim acreditam, porque elas querem sentir alguma coisa. Elas sonham com o além, mesmo que esse além não venha da religião. Se as pessoas naturalmente buscam isto, pode imaginar no mundo religioso. O mundo religioso sonha em sentir Deus, em tocar a Deus, em uma voz triunfante que, andando como aquela que Abraão ouviu, andando pela vida, e Deus o para e fala, Abraão. E também, por alguma razão, a frequência da voz de Deus que estamos acostumados tem que ser uma voz que ecoe. Tem que ser uma voz que soe, né? Abraão! Não pode ser uma voz normal. Abraão, assim, não vale? Aí não é místico, não é mágico. Até a maneira como nós imaginamos tem que ter frequência mística, de um jeito que você fica tremendo, assim. Mas Deus fala, mas não fala desse jeito. Mas Deus fala. Porque ele falou com Adão. Deus, quando fez o homem pela primeira vez, Deus também não deixou ele desamparado de informação e de conhecimento. Imediatamente, Moisés nos narra que a criação do homem, Deus se revela a ele e fala com ele. O versículo 8 do capítulo 3 de Gênesis, quando ouviram a voz do Senhor Deus. Que voz é essa? Eu não sei. Como soou? Eu não sei. Que língua soou? Não sei. Ah, não foi em hebraico? Não foi em hebraico. Foi escrito para nós em hebraico, mas o hebraico não existia na ocasião. Então, que língua foi? Não sei. Como soou? Não sei. Mas diz que ele andava no jardim pela viração do dia e, naquele momento, os homens, Adão e Eva, por serem pecadores, se esconderam porque eles descobriram que Deus estava falando. Deus falou com Adão, Deus falou com Noé, falou com Abraão, com Moisés e falou com Jonas. Alguns homens tiveram esse privilégio de andar pelo caminho e ser interrompido pelo próprio Deus e o próprio Deus falar com eles em voz audível. Aí você diz, então é normal Deus falar com todos os homens assim? Não. Nem mesmo na Bíblia toda. São pouquíssimas pessoas em toda a história da humanidade que ouviram, tiveram esse privilégio. Deus falou. Mas não é assim que Deus fala com um homem. Não é essa a forma normal de Deus falar com um homem. Essa é a forma que Deus escolheu algumas vezes para algumas pessoas específicas. E se você sonha que um dia Deus vai falar assim contigo, eu lamento decepcioná-lo que você está desprezando a voz que Deus fala, tentando ouvir uma voz que Deus nunca vai falar contigo. Mas e se falar, pastor? Se falar, você vem, me procure, a gente muda a nossa fé. Porque você estará no mesmo rol de Abraão, de Noé, de Adão e outros aí que ouviram a voz de Deus. Mas não é assim que Deus fala com todo mundo. Mas Deus fala. O texto diz que veio a palavra do Senhor e ele falou. Entretanto, no Novo Testamento, o autor aos Hebreus, no capítulo 3, nos versos 7 e 8, ele disse, assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi lá na provocação, no dia da tentação, no deserto. Ou seja, no Novo Testamento, o autor aos Hebreus, que era um pregador cristão nos dias de Paulo, está nos dizendo, através desta epístola, que é possível ouvir a voz de Deus, mas ele não está dizendo como Jonas, como Noé, como Abraão. Mas é possível ouvir. E se você ouvir, não endureça o coração. Não passe por essa vida sem ouvir a voz de Deus. E se ouvir, quebrante-se. Ou seja, é possível ouvir a voz de Deus. Não daquela forma, mas é possível. E no versículo 7, no capítulo 4, ele disse de novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E aquele autor não estava prometendo aos seus leitores ouvir a voz de Deus como Jonas ouviu, mas sim, possível ouvir a voz de Deus naquela ocasião. Então, da mesma forma, digo, nessa manhã, nós não vamos ouvir a voz de Deus como Jonas ouviu, como Noé ouviu, mas nós podemos ouvir a voz de Deus hoje. É possível a todos os santos ouvirem a voz de Deus. Logo, devemos concluir que crer que Deus fala e esperar que Ele revele a sua vontade é legítimo para todos nós. O texto diz que Deus falou com Jonas, e Deus falou mesmo. Deus não deixou os seus filhos desamparados, sem a sua revelação, sem conhecerem a sua vontade, sem conhecerem os seus pensamentos e aquilo que Ele espera para a vida de seus filhos. Não estamos isentos da voz de Deus, mas nós precisamos, em primeira instância, acreditar que Ele fala. Veio a palavra do Senhor. Então, Deus falou com Jonas. Falou a Jonas. A segunda nota, que é uma verdade sobre a voz de Deus, é que Deus fala, mas Deus fala com critérios. Deus não fala a qualquer pessoa como falou a Jonas e não fala de qualquer jeito a qualquer um. Mas o texto diz que ele falou a Jonas, mas Jonas era uma pessoa que nós conhecemos. Jonas não é uma figura poética que representa todos os seres humanos, todos os crentes, todos os santos, todo aquele que desejar ouvir a voz de Deus vai ouvir. Não, é uma narrativa sobre um homem que existiu. E o texto faz questão de dizer que ele era o filho de Amitai e que recebeu um nome, uma herança de seu pai, que é o nome de Jonas, que significa simplesmente pombo ou pomba. Ou seja, aquele que cria pomba, talvez sua família criasse assim, tivesse um columbário, ou tivesse alguma ligação com isso, então selecionou o seu nome por essa razão. O que mostra no texto é, não estou falando de um homem que figura todos os seres humanos, mas a história de um homem que existiu. Foi um profeta em Israel que viveu e morreu num determinado tempo da história que nós podemos comprovar, que viveu uma crise política, social e econômica no reino, foi contemporâneo de Oséias e Amós e teve um respeito da comunidade de Israel como um homem que se dedicou a conhecer a voz de Deus e representá-lo diante do povo, pregando sermões proféticos, inclusive em direção ao rei. É a história de Jonas. Deus falou a Jonas. E isso é importante para nosso entendimento, de fato, do que é a voz de Deus. Porque nem tudo que você acredita que é a voz de Deus é de fato. E nem todos que andam por aí dizendo que estão ouvindo a Deus estão de fato. Se alguém disser, eu ouvi a Deus hoje, em primeira instância acredite, porque Deus fala. Mas se ele disser, eu ouvi a Deus andando pelo caminho, Deus me interrompeu e falou da mesma forma como falou a Abraão, aí eu tenho que dizer, então vire profeta e saia pregando. E se não cumprir, seja morto. Porque aí eu virei. E o que você for inspirado por Deus, acrescentaremos à Bíblia depois de Apocalipse. Não, mas não funciona assim, pastor. Olha, cansei de dialogar com pessoas assim. Parece que pesa aqui no ombro discutir essas coisas no mundo de hoje. Uma vez ou outra estamos por aí a pregar, a ensinar, alguém vai lá, mas pastor, você falou que não acredita nessas coisas. Não, eu não acredito, mas eu acredito. Olha, cada um acredita no que quer. Ah, mas é que você não conhece o meu pastor. O meu pastor, ele fala diretamente com Deus e Deus se revela a ele. Olha, se você acredita nisso, o seu pastor tem que escrever a Bíblia. Pede para ele anotar o sermão que Deus está entregando a ele e nós vamos acrescentar na Bíblia, porque lá em São José dos Campos eles precisam ouvir isso também, porque aquilo que Deus falou com Jonas, nós pregamos lá. Deus não falou conosco lá, mas ele falou com Jonas e acreditamos tanto nisso que nós pegamos aquele livro, faz parte do nosso cânone e nós ensinamos na igreja. Não, mas não é assim que funciona. Mas seu pastor não é como aqueles profetas foram? Sim, ele é. Se ele é, por que não? Porque não é assim que funciona. Ih, já cansei. Falta massa cinzenta para eu compreender esse mundo. Mas há pessoas que acreditam nisso e, claro, eu quero alertá-lo que tudo que você está ouvindo por aí, de gente que está dizendo que está ouvindo a Deus, acredite se quiser, mas não estão ouvindo a Deus. E como é que você tem tanta certeza disso? Se estiverem, a Bíblia ainda continua aberta. E eu preciso rever a minha crença. Como eu não acredito nisso e acredito que a Bíblia foi revelada a homens e já se encerrou, isso não pode estar acontecendo. Se estiver acontecendo, as duas coisas não fecham. Uma das coisas precisa mudar. Você não pode ficar com as duas. Decida-se. Agora, se você acredita que Deus falou com Jonas, inspirou a Jonas, está certo, ele falou mesmo. E que Jonas, quando compilou a sua história, recebeu uma inspiração de Deus para contá-la daquela forma, sim, acho que você está certo. Acredito nisso também. E que hoje podemos ouvir a voz de Deus dita a Jonas, sim, eu também acredito nisso hoje. E que eu devo obedecê-la da mesma forma como Jonas hoje, sim, também acredito nisso hoje. E eu respeito essa palavra. E vou viver da melhor forma possível, tentando entender o que Deus falou a Jonas, porque o que Deus falou a Jonas está aqui comigo hoje, para que eu ouça o mesmo Deus que falou a Jonas. E por quê? Porque Deus não falou nem duas vezes de forma diferente com Jonas, com o mesmo profeta. E por que falaria coisa nova para nós hoje? Essa é uma pergunta. Se Deus, quando chamou Jonas, colocou Jonas na praia e disse assim, Jonas, vou dizer uma coisa para você. Sim, senhor, agora pode falar. Espero que não seja a mesma coisa, né? Porque o senhor já falou um monte de coisa. A mesma coisa, Jonas. Deus não mudou a sua mensagem, não mudou de ideia, não mudou suas palavras. E por que hoje queremos novas ideias, novas palavras? Faz algum sentido? O que Deus falou, ele falou. E não precisa repetir. E se você pedir para ele dizer outra coisa, ele vai dizer o quê? A mesma coisa. Não é interessante pensarmos dessa forma? Em Mateus capítulo 12, verso 40, porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus não acrescentou nada ao que Deus falou a Jonas. Jesus não pegou aquela história, reinterpretou para que as pessoas entendessem a sua. Ele já tratou como uma história concluída, uma mensagem pronta. Olha, vocês não acreditam que Jonas viveu, ouviu a Deus, desceu ao fundo do abismo e Deus o ressuscitou dos mortos depois de 3 dias? Sim, nós acreditamos nisso. Então, se você acredita nisso, vai acontecer a mesma coisa comigo. Jesus não reconfigurou. Não, tem coisa que você não entendeu. Havia nas entrelinhas uma mensagem que você não entendeu na ocasião e hoje você vai entender. Jesus disse, o que está escrito lá é isso mesmo. E não vai mudar. Então, quando Deus falou no passado, com algumas pessoas, havia o que chamamos de profetismo. E profeta não era pastor. E profeta não era pregador, simplesmente. Não era sacerdote de igreja, como nós somos hoje. O profeta era um homem que Deus escolheu para criar conflitos. Profetas não eram videntes. Poucos, no Antigo Testamento, viram o futuro. Pouquíssimos. E não era dom. Daniel não tinha dom de ver futuro. Deus o chamou e disse para ele, vou te contar uma coisa, Daniel. Olha, se o senhor vai me contar, é informação. O mesmo dom de Daniel é o nosso. Qual é o dom? Dom de ouvir uma informação e contar para os outros. Mas não era dom, eu vou dormir agora e eu vou descobrir o futuro. Ele foi dormir e Deus disse, agora eu vou te contar em sonho o futuro. Deus contou, mas não é dom. Era Deus querendo se revelar e escolher um homem. Era Deus querendo que as pessoas soubessem e chamou um homem e contou. Isaías, vem aqui. Sim, Deus, o que o senhor quer? E Deus falou. Não era dom de ouvir a Deus, de sondar o universo, e ainda foram pouquíssimas pessoas dos profetas que viram o futuro. A maioria dos profetas pregaram o presente. Deus me mandou alertá-los. Se você fizer isto, ele vai aceitar. Se não fizer, ele vai rejeitar. Eu sou o porta-voz. E esses profetas não viveram bem. Não ganharam dinheiro, não ficaram famosos, e foram perseguidos, e alguns deles mortos e torturados. Como Jeremias, lançado num poço para morrer de sede e fome. Bem diferente. É alguém que disse, como é que eu vou dizer isso? Porque eu estou mandando. Mas aí vai acabar com a minha vida, Senhor. Sim, mas você me representa ou não? Alguém tem que me representar. Os homens não me querem e alguém tem que ir lá dizer para eles que eu também não quero eles. E é você que vai dizer. Ser chamado como profeta tinha esse peso. Me parece que os profetas contemporâneos mudaram um pouquinho. Mas sim, é um profetismo que tem na Bíblia. Mas também Deus se revelou através da história de alguns homens que hoje nós podemos sondar essa palavra e conhecer a Deus na mesma proporção que eles conheceram através da história. Foi preservado a revelação viva, e a revelação viva é o próprio Filho. Como disse o autor aos Hebreus, tudo que nós ouvimos no passado, nós vimos nele. Jesus é a manifestação exata de Deus. Quem o viu, viu a Deus. Quem o ouviu, ouviu a Deus. Então era a revelação de quem Deus é, ali que podíamos tocar, como disse João, ouvir com nossos próprios ouvidos, ver com os nossos próprios olhos o próprio Deus. Então Deus se fez conhecido dessa forma. E o testemunho, os discípulos, aqueles que andaram com Cristo, entregaram suas vidas, para que a sua história fosse uma mensagem de testemunho. Por isso chamamos de mártires. Eles morreram pela fé para que você e eu tivéssemos aquela mensagem que eles conheceram. Sim, tudo isso fez com que a voz de Deus chegasse e fosse preservada até nós hoje. E por que desprezaríamos isso? Então notem, querer ouvir a voz de Deus é algo legítimo. Deveríamos desejar ouvir a voz de Deus. Mas não se esqueça de que ele fala com critérios. Deus separou homens específicos, se revelou a eles, os inspirou, lhe deu histórias, lhe deu um texto, e Deus não vai falar de novo o que ele já falou. E se não vai falar nem mesmo o que ele já falou, não vai falar coisa diferente do que ele falou, porque Deus não muda de ideia. Deus não evolui com o tempo. Deus não amplia o seu entendimento sobre o homem, sobre a sua própria vontade, o que ele espera dele. Quando ele diz já diz por completo. É daí que nós temos a nossa crença na suficiência dessa palavra e na sujeição a ela. Quando pessoas de outras religiões olham para nós e algumas pessoas nos acusam, por exemplo, a Igreja Católica acusa os protestantes, e no nosso caso, e nos chamam de povo do livro. Ah, para vocês é, tudo é o livro, tudo tem que ter um versículo, tudo tem. E é uma acusação verdadeira? É. Eu tenho que dizer, é isso mesmo, você está certo, nós somos o povo do livro. Esse livro é o centro de todas as coisas. Nós não saímos por aí ouvindo a Deus, decidindo tudo, sem consultar o livro que Deus inspirou. Nós temos uma prerrogativa de que esses homens foram inspirados por Deus, não foram homens quaisquer, e que o que Deus deu a eles, Deus queria que soubéssemos e vivêssemos hoje. É verdade, essa acusação é verdadeira. Ah, mas nós não, nós somos o povo da igreja. Para nós, a tradição e o que a igreja diz é superior. Inclusive, aceitamos a Bíblia porque a igreja diz para aceitar. Se a igreja não disser, não aceitaríamos. Então, é verdade? É fato? Mas nós não. Há outras religiões, embora evangélicas, já não são nem povo do livro e nem povo da igreja. Já são povo da pessoa, é chamado de rabinismo. O que é rabinismo? São pessoas que acreditam num homem que teve uma visão que você não pode comprovar, medir. São pessoas que vão no seu quarto, falam com Deus, recebem uma visão, vêm, pregam, ensinam, e você tem que acreditar nele, sem poder medir. E como é que eu vou saber se é verdade? Não, você não tem que saber. Olha, mas aí é fácil, né? E como é que eu vou saber que é de Deus? Você tem que acreditar. Isso também existe hoje. Então nós temos três formas de categorizar onde está a autoridade sobre o povo de Deus. Quem acredita em visões de homens que você não pode comprovar, e quem acredita numa entidade, uma instituição que tem poder de determinar como os homens devem crer, porque Deus deu àquela instituição o poder, e aqueles que acreditam no livro, que Deus deu um texto. Claro que nós aqui acreditamos nisso. Nós não acreditamos que se nós nos reunirmos aqui, pastor Wallace e eu, e falarmos, olha, nós somos os pais agora, representamos essa instituição, e nos reunimos e vamos criar um código de lei. E esse código de lei vai ser chamado de instituição canônica do TBB. E a partir desse decreto, todos vocês precisam sujeitar, dizendo que estão sujeitando a Deus, porque Deus deu isso à comunidade, à igreja e aos seus líderes. Se isso acontecer, coloque-nos para correr. Porque estamos enganando vocês. E também lhe digo que pode acontecer. Porque podemos ficar loucos um dia, nós dois? Ou só ele, não sei, né? E um dia chegar aqui e falar assim, olha, irmãos, eu sei que tem a Bíblia, tem na vida de vocês, mas a partir de hoje é tudo diferente. Por quê? Não está aqui, mas essa noite eu estava passeando lá no meu gramado e eu ouvi uma voz. Eu tinha certeza que era de Deus e Deus falou e a partir de hoje vamos viver assim. Se isso acontecer conosco também, põe para correr, porque não é assim que nós cremos. Deu para entender isso? Mas é, olha, o que você está falando é, está investigando o texto? Porque a palavra de Deus é um texto antigo. E vocês, pastores, assim como todo mundo, está sujeito ao texto. Aí para casa e conferir. Aí para casa e ler. Chegar àquela conclusão e descobrir. É claro que cada pastor tem um jeito de pregar, cada pregador tem um jeito, ele fala de um jeito, mas nós não podemos fugir dessa rota. Que ele foi investigar lá naquele texto sagrado, porque aquele texto sagrado, ele também tem que estar sujeito a ele. Ele não é especial. Pastor não é um super-homem na igreja melhor que todo mundo. A voz de Deus que ele é capaz de ouvir, todo crente é capaz também. A voz de Deus não é um som ecoando no beco. É um versículo lido num texto. Todo mundo pode chegar lá. Não para os ungidos, para todo santo. Deus fala, fala com critérios, mas fala objetivamente. E você diria assim, mas peraí, a Bíblia é muito complexa. Não, os homens é que são muito complexos. Os homens é que esquecem de só ler. Os homens levam suas filosofias, pensamentos, suas regras e debatem sobre a melhor forma de ler. Não, se esforce. Porque Deus fala e Deus fala objetivamente. Quando disse a Jonas, veio a palavra do Senhor a Jonas. Então Deus falou com Jonas. Foi a Jonas, foi com critérios e foi objetivo. O texto diz, veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo o quê? O que, que tem difícil de entender? Não, pastor, se não souber hebraico, não vai saber o que, que Deus pediu a Jonas de forma nenhuma. Não, está escrito em português. Disponte. Então, saia do teu lugar, meu amigo. Coloque uma energia no teu coração, disposição, para de ficar aí. Você pode colocar qualquer palavra no português, no espanhol, no inglês, javanês, que dá no mesmo. É só isso. É só isso. E para que Deus quer despertar o Jonas assim para ir àquela cidade? Qual cidade? A capital da Síria. Ou seja, está lá. É simples. Jonas está aqui, tem que ir para lá. Eu vou fazer o que lá, Deus? Você vai proclamar contra ela uma mensagem que eu te digo. Que mensagem? Vai dizer para eles que eles são pecadores e eu vou destruí-los, porque a maldade deles não é mais tolerada. Ah, Senhor, mas aí vai que eles se arrependem. Se se arrependerem, eu perdoo. Ah, mas aí não dá muito certo. Não tem nada difícil de entender aqui. Não precisa ser um super cristão, só precisa saber ler. Mas você diria, ah, já está exigindo mesmo demais da nossa cultura. Isso eu concordo. Boa parte das pessoas que não entendem a Bíblia é porque elas não entendem texto nenhum. É porque não entendem a Bíblia. O analfabetismo funcional reina na nossa cultura. As pessoas não entendem nem jornal direito. Jornalistas que estão aqui podem comprovar isso. Na faculdade de jornalismo tem que dizer assim, escreve pouco. Tem que escrever com poucas palavras, direto ao assunto, porque as pessoas não conseguem ler texto grande. Se o texto tiver 3 páginas para um assunto só, quando chegar no final, lá ele já não lembra mais como começou. Então, poucas palavras. E palavras com vocabulários do cotidiano das pessoas. Ideias simples. É isso que o jornal tem que fazer. Imagine. Hoje vai ler Machado de Assis. Escrito em português, não é estrangeiro, não. Não é língua diferente. Ah, mas é difícil, né? Sim. Os doutores da USP estão defendendo teses de doutorado em frases de Machado de Assis. Oh, se o Machado de Assis ressuscitasse agora, ia dizer tese de doutorado na USP sobre frases que eu usei? Mas espera aí, eu escrevi em português. Sim, e do cotidiano social do século XIX? Sim, e que não é muito diferente do seu? Sim, mas as pessoas de hoje, se entender Machado de Assis, já é doutor em letras. É o mundo de hoje. Agora, nesse sentido, veio a palavra do Senhor dizendo o que a mesma coisa que disse não é difícil de entender. No versículo 2 do capítulo 1, diz, ponte e faz o quê? Vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Por quê? Ah, porque a sua malícia subiu até mim. E Deus coloca Jonas na praia e chama Jonas. Jonas, tem uma palavra. Que palavra, Senhor? A mesma? Eu não vou mudar de ideia. Eu não vou dar outra mensagem. Eu não vou aprofundar nem explicar diferente. E faz o mínimo de esforço, porque não estou dizendo na língua dos anjos. Que não existe língua dos anjos. Ah, já assustou de novo. Eu converso com um anjo. Então, se você conversa com um anjo, não é problema teológico, é mais psiquiátrico do que teológico. Não tem língua de anjo na Bíblia. Todas as vezes que anjos vieram falar em nome de Deus, eles falaram na língua do outro. O anjo que veio para falar com Gideão falou na língua de Gideão, e Gideão entendeu muito bem, não ficou assim, mas que língua que é essa? Não, vem cá, eu vou te ensinar o idioma, você vai entender. Não faz sentido. Mas dizendo, ele disse o que? A mesma coisa. O que isso traz a nós como um lembrete sobre verdade, sobre a voz de Deus, que Deus fala com critérios, mas Deus também fala objetivamente. Jonas não teve dúvidas daquilo que Deus falou. Ele ouviu, entendeu e escreveu. A nós cabe o esforço de interpretar o que foi escrito. Quer ouvir a voz de Deus? Sim, está escrito. Pastor, eu não consigo entender. E você conhece alguém que entendeu? Sim. Então você vai lá e pergunta. Me ajude a entender a voz de Deus aqui. Qualquer pessoa que amadureceu o mínimo pode te ajudar. Olha, o que Deus quer dizer aqui é isso. Por isso que ele usou essas palavras. Ah, mas o vocabulário é diferente do meu, porque está escrito em grego e hebraico. Sim, mas nós temos boas traduções. E ainda assim, grego e hebraico não está inacessível. Muitas pessoas estudam grego e hebraico e podem te ajudar até a entender isso na língua que foi escrito. Grego, hebraico e aramaico. Até isso é possível. Então, é só querer. Mas não está fácil? Não, não está fácil. Porque é um texto. E texto tem páginas, tem letras, tem palavras, tem ideias, tem construções, que às vezes tem que ler 10 vezes para começar a compreensão. Ah, mas 10 vezes? Sim. O grande problema dos leitores de hoje é que eles querem ler uma vez só e querem entender tudo. Um texto que você lê uma vez só e entende tudo é um texto ruim. Textos bons tem que ler várias vezes, entender várias vezes, transpirar várias vezes para chegar àquela conclusão. Isso é texto que vale a pena. Então, não é difícil entendermos hoje que o Jonas entendeu a mensagem e pôs num texto. E nós agora temos que ter o dever, o trabalho de interpretar aquilo que foi escrito, porque é a voz de Deus que está lá. E Deus não desperdiça as suas palavras. Ele falou com Jonas, e Jonas escreveu, e aquilo está nos nossos livros canônicos para que possamos ouvir a voz de Deus. Verdade sobre a voz de Deus. Por fim, Deus fala, fala com critérios, fala objetivamente, de modo que qualquer um possa compreender, e Deus fala sério. Esse é o ponto mais importante para esta primeira parte da mensagem, que é a mesma do versículo 1 do capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas. A palavra de quem? O texto diz do Senhor. O mundo antigo, o mundo de Jonas, aqueles que aprenderam com Moisés a chamar Deus de Adonai, e que o Moisés compilou 4 letras em hebraico, que conhecemos por tetragrama, que ninguém sabe como pronunciar, porque não se deve pronunciar, e ninguém nunca pronunciou. Portanto, não tentarei aqui dizer a você como as pessoas ficam pronunciando. Se Deus pediu para não pronunciar, não pronuncie. Então, quando se lia o texto de Moisés e chegava à altura do nome de Deus, as pessoas, em troca daquele nome, pronunciavam Adonai, que é um termo de respeito. Então, está lendo lá o texto de Moisés, Shema Israel Adonai. Mas o Adonai não está escrito ali. Está escrito o tetragrama. Mas a pronúncia tem que ser Shema Israel Adonai. Ouve Israel, o Senhor. Traduzido para nós. Então, por que liam assim? Para não pronunciar o nome de Deus, porque quando Deus é referido, não temos dignidade suficiente sequer para pronunciar o seu nome. Era um gesto de respeito. E Jonas, quando usou esse nome, ele também usou, veio a palavra do Senhor. Como Moisés instruiu o seu povo e vai chegar a outras gerações a ideia de não pronunciar o nome de Deus e acreditar que tudo que existe veio à existência pelo poder da palavra de Deus. Palavra é lógica. Palavra carrega informação. Palavra tem poder. Palavra pode ser usada para transformar ou destruir. O que eu estou fazendo agora para transmitir o meu espírito a vocês? Estou usando palavras. Olha o poder que tem palavras. Então, quando ele compila a ideia da lógica, que no grego vai ser chamada de logos, e foi usado, como é que o mundo veio à existência? Pelo poder da palavra de Deus. Por quê? Porque quando os homens falam, eles também se tornam conhecidos. Não somente se tornam conhecidos, mas quando os homens falam, eles transmitem o seu espírito. Que sentido o seu espírito? Suas crenças, sua forma de ver o mundo. Eles se fazem conhecidos dos outros, de modo que se ele falar demais e a pessoa der atenção demais, o outro se torna aquilo que ele é. Isso são palavras. Palavras comunicam ideias e ideias são poderosas. Ideias criam conflitos, conflitos geram guerras, destruições, pessoas, milhares de pessoas morrem pelo poder da palavra de um homem eloquente que convence pessoas. Ah, tem tudo isso em palavra? Sim. E como é que o mundo veio à existência? Ah, aí é de Deus. A de Deus tem mais poder do que as dos homens. Se você acha que as dos homens são poderosas, a de Deus é capaz de trazer à existência coisas que não existem. Nada existe e tudo passa a existir, porque Deus disse. Então eles entendiam, quando tinha lá, palavra de Deus é mais do que palavras. Palavras já são poderosas o suficiente para a transformação, mas a de Deus não somente transforma, a de Deus revela, e não revela a qualquer um, revela o Altíssimo, e ela é tão poderosa que o Altíssimo trouxe até a existência a palavra. Ele disse e as coisas se formaram. Esse é o poder da palavra de Deus. Por isso é fácil compreender João, que conhecia esse contexto, vai escrever tanto o Evangelho quanto vai escrever sua epístola e vai dizer, no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. Não, a palavra era Deus. Aí faz sentido. Entendemos esse texto que veio a palavra do Senhor. Então a palavra do Senhor é Deus não fala jogando palavras fora. Esse é um hábito dos homens. Os homens é que são tolos o suficiente, que não entendendo isso, desperdiçam suas vidas desperdiçando palavras. Algumas pessoas te chamam para conversar. Vocês vão jogar algumas palavras fora? Vamos jogar conversa fora? Se entendêssemos o valor de uma conversa e o poder de palavras, não jogaríamos fora. Vamos conversar para transmitir sabedoria? Vamos usar nossas palavras para conhecer mais um ou outro, transferir nosso espírito, nossas crenças, de modo que faça a vida valer a pena e não perder a vida. Não, nosso mundo, nos encontramos às vezes para jogar conversa fora. Falar sobre o quê? Sobre o trânsito, a lua, o clima. E semana que vem, vamos nos reunir de novo para falar sobre o trânsito, o clima e a lua. E daqui a 20 anos, o trânsito continua sendo trânsito, lua continua sendo lua. E vamos ter os mesmos assuntos para jogar conversa fora e desperdiçar a vida. Sendo que são palavras, e palavras são poderosas, e tempo é vida. E nós estamos perdendo vida cada vez que jogamos conversa fora. Agora, Deus não perde tempo, Deus não perde palavras. Tudo que Ele falou, e tudo que Ele falou tem poder de transformação. E é a temporal. O que Deus falou com Jonas tem poder e tem poder hoje. Basta você acreditar nisso e ir lá e sondar. Não transformou somente a vida de Jonas que ouviu, mas transformou a vida de centenas, milhares, bilhares de pessoas por séculos e séculos que adentraram as palavras de Jonas e conheceram que Jonas acreditou por ter acreditado naquilo que Deus disse. A palavra de Deus entrou em Jonas, mudou Jonas. Jonas passa a sua crença, a sua maneira de ver a vida, o conhecimento, para esse texto. Outros homens pegaram aquele texto e descobriram como eu posso desprezar esse texto que me ajuda a conhecer o Deus de Jonas. E foi ensinado, pregado, explicado por séculos, séculos e séculos. E estamos aqui a fazer novamente, acreditando que o que Deus falou tem que ser levado a sério hoje. E é verdade, Deus não fala, Deus não joga a conversa fora. Ele não chamou Jonas para bater papo. E por isso, quando ele traz o Jonas, ele diz, eu tenho uma coisa para te falar. O quê, Senhor? A mesma coisa. As mesmas palavras. Você acha que eu uso palavras ao vento e depois tenho que reformular o que eu falei? O que eu falei, eu falei. Então, na primeira vez que Jonas ouviu, desobedeceu, e por desobedecer, desceu ao fundo do abismo. Deus lhe deu uma segunda chance e falou novamente. Entretanto, esperando a mesma obediência. Deus não esperava diferente do Jonas, por ter falado a segunda vez. Isso está aqui para que você e eu saibamos que Deus não vai falar coisa diferente, esperando qualquer outra coisa, mas vai falar a mesma coisa, esperando um outro comportamento. E se você não mudar, Deus vai falar a mesma coisa, Ele não vai mudar de ideia, esperando que você mude, mas Ele não vai mudar o que Ele disse, porque você não consegue viver o que Ele disse. Esse é o nosso Deus. Hebreus 3, 7 e 8. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, que Ele entregou a alguns homens, você e eu podemos ouvir hoje a voz que Ele entregou a alguns homens, não endureçais o coração. Porque se você endurecer, você vai ser como aqueles homens que provocaram a Deus no deserto. É mesmo? O que eles fizeram? Deus falou com Moisés, Moisés entendeu a voz de Deus, falou com os homens que Deus mandou dizer, e eles disseram, não queremos isso. E eles pereceram no deserto. Não é porque não ouviram a voz de Moisés. O próprio texto diz, porque não ouviram a voz do Espírito de Deus. Moisés podia desobedecer e iria ter nada. Era um homem que estava desobedecendo. Mas o que Moisés estava falando não era dele, era de Deus. Então, eles pereceram. O que Jonas está falando a nós hoje não é dele. É para nós, palavra de Deus. Nós não estamos obedecendo a Jonas. Nós não queremos nos tornar como Jonas. Nós queremos ouvir a voz que ele ouviu e obedecer a voz que ele desobedeceu, depois passou a obedecer mais ou menos e depois escreveu um texto para dizer que ele começou a obedecer e que você não tem que seguir o caminho dele. É o mesmo Deus. Portanto, se queres ouvir a voz de Deus, fazes bem. Se espera conhecer a sua vontade, não há nada melhor. Mas se não pretende obedecê-lo, não sabes o mal que tu fazes. Em outra palavra, se você quer ouvir a voz de Deus hoje, olha, tem que querer mesmo, é isso mesmo. Se você quer conhecer a Deus e a sua revelação, olha, não tem nada melhor do que isso. É o alvo de vida de todo cristão. Mas se você só quer conhecer a palavra de Deus, a revelação dele, mas não pretende obedecer, você pode ser como aqueles homens no deserto que ouviram a Deus e não obedeceram, achando que Deus fala de brincadeira. Ou como Jonas, que achou que Deus não ia fazer nada se ele desobedecesse. Se entendemos essas verdades, verdades sobre a voz de Deus, a conclusão desse sermão é o detalhe que diferencia o versículo do capítulo 3 do versículo do capítulo 1, que, embora pareça a mesma coisa. Então, são novidades. E se você gosta de novidade, eis aqui uma, então. Novidades sobre a voz de Deus. Deus fala com critérios, Deus fala objetivamente e Deus fala sério. E onde é que está a novidade? A novidade é que Deus fala de novo, mas não fala nada novo. Você diria, mas isso não é novidade. Mas você sabia disso? Sim. Então é por isso que tinha que ouvir de novo. Essa é a novidade, você vai ouvir de novo. Que você já sabia. Não sabia. Então é novidade na íntegra, porque você não sabia, é novo para você. O que é novo? Que Deus não fala nada de novo. O que Deus fala é aquilo que ele já falou. Ah, mas eu já sabia. Então, se você sabia, por que tem que falar de novo? Nós só falamos de novo quando a pessoa não sabe ou quando, sabendo, não obedece. Eis a razão por que Deus fala de novo para Jonas. Então, o texto nos diz, veio a palavra do Senhor, aí tem uma nota. A segunda vez. Algumas versões traduziram por falou novamente. Novamente quer dizer novo? Não, repetiu o que falou. Para os pais que têm filhos pequenos, você vai lá e fala para o filho. Aí você fala de novo, e fala de novo, e fala de novo, e o filho não obedece. O que você faz? Aí você muda a forma de falar, porque, afinal de contas, hoje é pedagogia do amor. A pedagogia do amor, se ele não muda, eu me mudo para que ele possa viver bem do jeito que ele é. Olha, Deus não é a favor de pedagogia do amor. Deus fala e você não muda. E o que Deus faz? Fala de novo. De que maneira? Da mesma. E se você não mudar? Se você não mudar, ele te repreende. Te deixa viver a consequência do seu erro para um dia falar, o senhor tinha razão, por que não ouvi? Deus não vai mudar. Deus não fala nada novo. Ele fala de novo. Então, hoje, estou falando sobre o capítulo 3, verso 1. Meses atrás, falei sobre o capítulo 1, verso 1. Repetindo a você que Deus fala, fala com critérios, fala objetivamente, fala sério. Ouça, não endureça o coração. Daqui a alguns anos, se o senhor permitir, e ainda tiver que pregar o texto de Jonas de novo, adivinha o que eu vou falar naquela ocasião para você? Vou dizer para você, Deus fala com critérios, fala objetivamente e fala sério. Eu posso usar outras palavras para explicar essas coisas. Eu posso falar de um jeito diferente. Eu posso falar de maneira mais eloquente, mais amadurecido. E quem mudou? Quem terá mudado se isso acontecer? Não foi o texto. Eu terei mudado. Logo, Deus fala de novo, mas não fala nada novo. Ele falou novamente, quer dizer, repetiu. Ele falou novamente o que já havia dito. Deus não muda o que é, portanto não muda o que pensa e não muda o que fala. Deus não muda. Deus não evolui com o tempo. Deus não amadurece. Deus não pensa melhor em suas palavras. Os homens, sim. Os homens, eu não devia ter falado daquele jeito. Claro, não tem homem perfeito. Tem muito jeito de falar aqui que as pessoas não gostam. E eu admito, claro. Se você não gosta do jeito que eu falei, não tem problema, eu não estou fazendo palestra. Então, se eu estivesse fazendo palestra, eu ia falar assim, não, como é que vocês gostam? Porque eu vou melhorar a minha dinâmica de fala. Agora, você entendeu a verdade? Sim, mas eu não gostei do jeito que você falou. Mas entendeu a verdade? Sim, entendi. Ah, então, o sermão é para entender a verdade, não é para gostar do pregador. A gente tenta ser ameno. Mas imagina se eu tentar agradar todo mundo. E a igreja não é para isso. A igreja é para confrontar todo mundo do jeito que tem que ser. E aí você tenta ficar no meio do caminho, nem tão agressivo e nem tão ameno também, para não perder o impacto da palavra, mas também não quer agredir ninguém. Eu agredi muita gente aqui já, mas não porque eu quis. Porque eu estava agredindo pecadores e, coincidentemente, você era. Então, só por isso. Então, Deus não muda. E, nesse sentido, Hebreus 1, no verso 10 até o verso 12, diz... Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão. Deus fez o céu, mas o céu não é Deus. E não sendo Deus, também vai perecer. Tu, porém, que fez o céu perece, mas o Senhor não. Sim, todos eles envelhecerão. Quer dizer, deixam de ser, perdem vida, se modificam, cumprem um propósito e morrem. Isso é envelhecer. Amadurece e depois acaba a jornada, o qual veste, também qual manto os enrolarás, e como vestes, serão igualmente mudados. Ah, tu, porém, Senhor, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Olha que belo poema dentro de uma homilia. Senhor, eu olho para o céu é obra do Senhor, é criatura, é feito do Senhor. E o tempo passa para ele, até para o céu. Não é mais o mesmo. E nós que vivemos em 2023 podemos dizer que o nosso céu, o firmamento, que o nosso planeta não é mais o mesmo do autor aos Hebreus, como não é mais o mesmo de Davi, e muito menos o de Adão. Tudo envelhece, tudo vai cumprindo um propósito, tudo muda, porque aprende que estava errado, se arrepende e muda. E ele faz de uma forma poética, eu acho que é um belo poema. Assim, desde o princípio, tudo envelhece, menos o Senhor. O Senhor é o mesmo. Os homens envelhecem. Somos todos criaturas e envelhecemos e nos modificamos. Então, note, se tudo envelhece, por que Deus não? Porque Deus não precisa mudar. Deus não perde vida ou ganha vida. Deus não amplia ou diminui. Deus é o mesmo, o que ele disse. Em outras palavras, Jesus diz lá no capítulo 24 de Mateus, no verso 35, aos discípulos: olha, vou dizer uma coisa para vocês. Passará o céu e a terra. Até isso vai acabar um dia, acredite, não é eterno. Porém, minhas palavras são eternas. Como assim eternas? Porque minhas palavras representam as palavras de Deus. Ou Jesus, de fato, representa a Deus e é Deus, ou Jesus é um blasfemo, não é? Passa o céu e a terra, minhas palavras não. Ah, você está dizendo que as suas palavras agora é a mesma de Deus, que faz céus e terra existirem? Meu amigo, não tem como não acreditar. Ou você detesta Jesus por ele tomar o lugar de Deus, ou você vai ter que aceitar quem ele era. Porque ele acabou de dizer, o céu e terra passam, minhas palavras não. Porque minhas palavras são as palavras daquele que fez existir o que não existia, que sustenta todas as coisas. Isso representa o poder de Deus. Então, se pensamos nisso, 1 de Pedro 1,25, a palavra do Senhor, Pedro não falou assim, as minhas palavras. Não, Pedro envelhece e o Pedro morre. Envelheceu e morreu. E Pedro mudou de ideia? Claro que mudou de ideia. Durante a vida ele não sabia tudo. E ele foi mudando. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, é esta palavra que vos foi evangelizada. Então Pedro está dizendo, e é dessa palavra que nós estamos falando. Não estamos falando das nossas, nem de qualquer homem. Estamos anunciando essa palavra. E por isso ele pode conceber que profetas que foram falar em nome de Deus não falaram por si mesmos. E é dessa palavra que você e eu hoje temos acesso. Em conclusão, não devemos esperar que Deus fale algo novo. Não obstante, devemos esperar ouvi-lo sempre. No sentido linear, sua palavra é antiga, mas é tão pujante que não haverá mundo bastante para conter sua profundidade. O que ele já disse através dos homens inspirados é suficiente para ecoar até o fim dos tempos. É essa a palavra que nós temos para ouvir a voz de Deus. Vocês gostam de ler clássicos. Alguns aqui eu sei que gostam. E eu gosto da definição do que é um clássico, porque hoje tudo é clássico. Tudo que é velho vira clássico. E aí, a definição do Ítalo Calvino eu gosto, mas eu modifico ela um pouquinho na minha própria definição, quando ele disse que, para ele, um livro clássico é aquele que toda vez que você volta, aprende algo novo. Eu acho que ele está certo. Um livro clássico é aquele que você lê, passa 10 anos, você volta, não tinha percebido que tinha isso aqui. Ele é tão profundo em suas palavras, em seus conceitos e ideias, que daqui a 1000 anos pessoas entenderão o que eu não consigo entender hoje. Então isso foi chamado de clássico na definição dele. Eu acrescento, um livro clássico é aquele que você volta e entende o que não entendeu antes, mas estava ali o tempo todo. E o livro não mudou, mas você mudou. Você ampliou a capacidade de perceber o que não percebia antes, mas estava ali o tempo todo. Se nós pensamos assim de literatura clássica, escrito por homens que não conheceram a Deus, mas que tem uma profundidade da observação do universo, imagine a palavra de Deus. A palavra de Deus não muda. O que está aqui, está aqui. O que Deus falou, falou. E falou por completo. E quem muda? Os homens mudam. Tem coisa que eu olho na palavra de Deus hoje e não percebo, que daqui a 10 anos perceberei. Mas estava aqui o tempo todo. É que é tão profundo que se eu me modificar, se eu ampliar a minha capacidade de existir, de pensar, de ver, de sondar o universo das letras e buscar a Deus e me modificar de tal maneira e chegar aqui, como eu não percebi isso antes? Quem mudou? Não foi a palavra de Deus. Eu mudei. E tendo mudado e amadurecido, eu consigo ver o que não vi antes. E depois de 40 anos, eu continuarei a buscar a mudar, voltarei. Como não percebi isso antes? Mas estava aqui o tempo todo. É que é tão profundo que não há escavadeira o suficiente para alcançá-la. Porque é mais profundo do que pode sondar a experiência humana. É por isso que Deus se revelou com literatura. Não há nada mais profundo do que isso. Mas os filmes são melhores, pastor. Não, Deus não inspirou DVD por isso. O filme não te faz pensar. O filme é imagem pronta. Você se relaciona apenas com dois sentidos, ver e ouvir. O texto não. O texto você precisa exercitar tantos sentidos que se não pensar, que se não transpirar, se não gastar tempo, se não tomar nota, se não perguntar, se não conversar, se não sentir, se não observar, não tem como compreender. Impossível. Se isso acontece com qualquer literatura, você pode imaginar com aquela que foi inspirada por Deus? Essa é a palavra que nós temos. Ela é capaz de ecoar até o fim dos dias. As pessoas ainda estarão tentando entender tudo o que Deus disse. E Deus não estará dizendo coisas novas. Estará apenas dizendo a você, o que eu disse, já disse. Está completo. Não devemos esperar que Deus fale algo novo. Isso não é legítimo. Mas devemos querer ouvi-lo sempre. O sentido linear, então, é a palavra antiga. Tem tempo, mas ela ainda é viva de tal maneira que o mundo todo não pode conter a profundidade. Não há homem capaz de chegar lá e sondar tudo. O que ele já disse, então, através de Somos Inspirados, diria, não precisamos de outra voz, só precisamos da voz de Deus. E se Deus fala de novo, mas não fala nada novo, Deus também não muda o que fala, mas muda quem ouve. E aí terminamos nossa reflexão quando ele disse, veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas. Já sabemos que era Jonas, sim, mas o Jonas já não é o mesmo do versículo 1. O Jonas, quando ouviu a mesma palavra, era um Jonas. Desobedeceu a Deus. A experiência declinante até o fundo do abismo. O arrependimento, a oração, a imagem que teve sobre sua própria vida e o que lhe causou afastar-se de Deus. Deus o recupera, dá a ele a vida de novo e fala com ele novamente. Então o Jonas já não é mais o mesmo. E por isso o texto diz, Deus falou novamente com Jonas. De que maneira? Da mesma maneira. Mas o Jonas já não ouve da mesma maneira. É a mesma palavra, é o mesmo Senhor, mas não é o mesmo Jonas. Observe que o Jonas ouve a palavra do Senhor antes do abismo e desce. O texto recomeça a narrativa e Deus fala com Jonas. Antes, não quero nem ouvir ou pensar no que Deus quer. Agora eu já quero ouvir e pensar no que Ele quer e até fazer o que Ele quer. Eu só não concordo. Jonas ainda, embora arrependido, não amadureceu, não mudou. E isso vai acontecer no fim do texto. É o Jonas que ouve a palavra do Senhor antes do abismo e é o Jonas que ouve a palavra do Senhor depois do abismo e ainda tem transformação para a vida dele. E agora é-nos apresentado no texto os ninivitas, que também ouvirão a palavra do Senhor. Pois o Jonas levará a palavra do Senhor contra a sua vontade, mas é a palavra do Senhor. E eles vão ouvir. E no capítulo 3, no verso 9, nós entendemos como ler esses versículos, que torna, assim, uma leitura diferente do versículo 1, do capítulo 1. Mas não porque a palavra mudou, mas porque foram ouvidas por um homem diferente. E você e eu devemos tomar nota disso. No capítulo 3, no verso 9, quem sabe, voz dos ninivitas, depois que ouviram a voz do Senhor, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da tua ira, de sorte que não pereçam. Alguns teólogos acham que Deus muda de ideia pela oração dos crentes, porque leram esse texto e disse, mas os ninivitas oraram, se arrependeram, Deus mudou de ideia. Você precisa ler o texto como ele foi escrito, numa narrativa, na perspectiva do autor, do narrador e da personagem. Os ninivitas são personagens. Quem disse isso? Não foi Paulo numa epístola. Quando você orar, acredite, Deus mudará. Paulo não falou numa episteme. Isso é voz de uma personagem. Um pagão que não conhecia Deus e que ouve um profeta gritando pela rua. Se vocês não se arrependerem, Deus não vai mais tolerar a maldade de vocês e vai destruí-los. E o rei diz, será que é verdade? Ah, não sei, rei. E se for? Porque o Deus dos hebreus costuma fazer essas coisas. E faz até com eles. Se faz até mesmo com eles, por que não faria com outro povo que está querendo destruir o povo dele? Ah, eu acho que pode ser verdade. Então o que vamos fazer? Olha, então vamos nos arrepender, vamos clamar a esse Deus. Quem sabe? Vai que ele nos perdoa. Eles acreditaram. Mas não é voz de episteme de um apóstolo. É a voz de uma personagem que não conhece profundamente a Deus e que se assusta e que tem temor e que está ali para dizer que o Jonas, apesar de profeta, estudar a palavra do Senhor, a ouve e não obedece. Mas os marinheiros, na primeira parte, que não conhecem o Senhor, ouvem e obedecem. E os ninivitas, que não conhecem a palavra do Senhor, ouvem e obedecem. E o Jonas, coitado, no povo de Deus, com a palavra de Deus, não obedece. A história é contada para a vergonha do profeta, que foge, se arrepende, faz mais ou menos contra a vontade, e no final ele descobre que não tem como fugir de Deus. Por quê? Porque do Senhor é a salvação. Ele faz o que quer, do jeito que quer, e não muda. Então, quando os ninivitas proclamam essa pergunta, no versículo 10, nós entendemos que isso aconteceu. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha lhes dito e faria, e não fez. A narração diz, eu, Jonas, fui lá e Deus mandou pregar. Eu preguei, eles se arrependeram e Deus não fez o que disse. Então, por que Deus disse uma coisa e não fez? Não, Deus nunca disse que ia fazer incondicionalmente. Deus disse que ia fazer condicionalmente. Então, Deus cumpriu o que falou. Se eles ouvirem, perdoarem. Ah, mas eu não quero isso, Deus. Aí não é problema seu. Mas se eles me ouvirem, perdoo. Então, Deus não falou assim, não, eu quero fazer isso, mas eles precisam me convencer do contrário. Não tem isso no texto. A lição é para Jonas. É Jonas que a gente está escrevendo. Então, como paráfrase, seria melhor entendido que eles estavam dizendo, quem sabe Deus não nos veja diferentes. O que eles estão dizendo é, o profeta disse que Deus está nos vendo como pessoas más, incrédulas, contra Ele. E se nós nos arrependermos, quem sabe Ele vai olhar para a nossa vida e vai nos ver diferentes. Então, quem mudou? Foi Deus? Os ninivitas mudaram. Quem mudou foi Deus? Jonas mudou, mas Deus não mudou. Deus não muda o que fala, mas Deus muda quem ouve. E por isso o texto diz que veio a palavra do Senhor a Jonas. Para nós, devo dizer que no mundo que as pessoas querem mudar a Deus, a seu favor, ouvistes o que foi dito aos modernos. É preciso que os homens atualizem a Bíblia. Eu, porém, vos digo, é preciso que a Bíblia atualize o homem. Isso é verdade. Se você quer deixar de ser quem é, ouça a palavra de Deus e obedeça. E você nunca mais será o mesmo. Mas se você continua sendo o mesmo, não, culpe a Deus. Culpe a si mesmo por ser surdo à palavra de Deus. Porque Deus não vai se atualizar. E não vamos atualizar a Bíblia para agradar os homens. Mas os homens precisam se atualizar para agradar a Deus. Isso nós cremos. Então, volto às palavras para que você responda a Deus em oração. Você já ouviu a voz de Deus? Se a resposta for não, por que não? E você quer ouvir a voz de Deus? Se a resposta for sim, por que você deseja ouvi-lo? Para fazer o que com a voz dele? Qual o seu interesse em querer ouvir Deus? Responda no seu coração a Deus sobre essas verdades e novidades sobre a sua voz que você e eu precisamos acreditar e viver. Vamos orar, nos colocar em pé. E nessa oração, nós a continuaremos de forma cantada como uma resposta de adoração ao Senhor.